O último versículo diz: que paz, que alegria tive na cruz do meu Salvador. Eu louvo com júbilo, aleluia, é pura luz do sol. De fato, ele nos trouxe paz, e eu creio que também foi uma alegria para ele poder levar tudo a uma conclusão maravilhosa, que a redenção foi criada para você e para mim. E então ele diz: o raiar do sol que irradia a graça diariamente em meu coração, porque onde o amor de Jesus brilha, não pode mais haver escuridão. Ocorreu-me que entramos em contato com pessoas diferentes e às vezes com crentes, e muitos deles afirmam ser crentes, não queremos julgá-los, mas percebemos que as coisas nem sempre são assim como elas talvez dizem ou como afirmam ser. Sim, talvez possamos dizer ou possamos cantar junto com o compositor: raio de sol que brilha com graça diariamente em meu coração. Mas todos nós temos que nos perguntar, mesmo aqueles que estão aqui nessa noite, se é assim em nosso coração, ou se a graça de Deus não está presente assim todos os dias. Mas eu penso, está aqui então, porque onde o amor de Jesus brilha, não pode mais haver escuridão. Então toda escuridão, toda discórdia, tudo o que não é de Deus tem que se apartar. Pois o Senhor só habita em um coração que o serve plena e completamente e que crê nele de todo o coração. Assim, estamos reunidos aqui nessa noite para crer e confiar nele novamente, para ouvir o que ele tem a nos dizer por meio da sua preciosa e santa palavra. Eu quero ser breve, pois eu vejo que a visita, o irmão Frank está aí, para que ele possa falar conosco. Mas antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Deus do Evangelho de João, do 6º capítulo, a partir do versículo 32. Aqui está escrito, aqui o próprio Senhor disse: disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, não vos deu o pão do céu Moisés, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. São palavras maravilhosas. O Senhor Jesus está falando à multidão. Ele diz: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai. Ele deu o pão, e ele vai adiante. Mas meu Pai lhes dá o verdadeiro pão do céu. E então eles disseram: Senhor, dá-nos este pão todo o tempo. E esse pão estava lá. Estava lá. E então o Senhor disse: eu sou o pão da vida. E quando ele lhes disse isso, irmãos e irmãs, talvez eles já tivessem mudado de ideia. Então, eles já podem ter pensado de forma diferente. Pois quando lemos o versículo 41, ele diz que os judeus murmuraram contra ele, porque ele disse essas palavras. E, no entanto, ele tinha vindo e era o pão da vida. Ele mesmo diz isso aqui. Então, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então ele vai adiante. Eu, porém, vos disse, vistes-me, mas não credes. Eles viram o pão da vida. Eles já provaram da graça do Senhor, de tudo o que ele fez. Puderam ver com seus próprios olhos, mas ainda havia alguns entre eles que não creram. Mas do que se trata? Basicamente, da fé. E isto o Senhor estava procurando entre eles. Mas ele teve que dizer, eu, porém, vos disse, vistes a mim, mas não credes. E essa é a coisa maravilhosa que se tornou tão grande para mim. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E nunca lançarei fora quem quer que venha a mim. Isso é algo maravilhoso. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Irmãos e irmãs, quantos há hoje em dia que talvez vão até por aí e dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas vemos que o Senhor Jesus não veio por si mesmo, mas por meio do envio do Pai, ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou, não sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Quantos vão e querem fazer algo? Em nossos dias, em todos os tempos, querem fazer algo, mas não é assim com o Senhor, pois ele veio para realizar aquilo que lhe foi instruído a fazer. E se lemos os sermões do irmão Branham corretamente, então ele disse, ninguém deve entrar na plataforma ou ir lá para fazer qualquer coisa, a menos que Deus o tenha designado e lhe dado uma comissão. E vemos aqui que a comissão foi dada ao Senhor. Ele não veio por sua própria vontade, mas foi enviado. E assim vemos, mais adiante, nas Santas Escrituras, todos os apóstolos, eles não saíram por si mesmos por aí, mas eles foram comissionados. Eles foram comissionados pela vontade do Senhor. E aquele que não tem a vontade do Senhor, mas segue seu próprio caminho para fazer algo por si mesmo, ele segue seu próprio caminho e talvez seja punido no final porque fez algo que não deveria fazer. Mas aqueles que são destinados por Deus, conhecem seu chamado e sua eleição e sabem que tipo de missão Deus lhes deu. Muitos vão por aí. Agora, não se deve dizer nada, mas estive em algum lugar nesses últimos dias e me contaram que lá um homem foi e comprou uma enorme tenda e quer fazer grandes coisas para o Senhor, mas não tem o dinheiro apropriado para isso. E agora está correndo para aí e está pedindo dinheiro de um lado e do outro para cumprir algo. Irmãos e irmãs, eu penso que quando Deus dá uma missão, ele também dá os meios e fornece o que é necessário para isso. Assim somos gratos a Deus por podermos olhar para o Senhor e para aquele que o Senhor envia, porque sabemos que quando Ele toma algo em suas mãos, então ninguém precisa se preocupar com isso, pois Ele cuidará da sua causa. E é por isso que estamos alegres e gratos, porque eu desci do céu, diz Ele, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas, quando Ele lhes contou tudo o que havia sido instruído a fazer, que era a vontade de Deus, eles não gostaram. E eles não creram aquilo que Ele lhes disse e começaram a murmurar. Por quê? Porque não era como era a sua imaginação. Eles esperavam algo diferente. Eles estavam esperando, quando o Senhor vier, Ele fará aquilo que eles pensavam que Ele faria. Irmãos e irmãs, isso continua sendo assim até hoje. Muitos entre os crentes acham que Deus tem que fazer o que eles pensam, o que eles acham que é certo. Mas Deus não está preso a ninguém. Mas Ele veio também no nosso tempo, nos nossos dias, e tornou conhecida a sua vontade. E por isso somos muito alegres e gratos. E não precisamos imaginar nada, nem visualizar nada, mas sabemos que a sua vontade acontecerá também nos nossos dias. Somos tão gratos por essas preciosas palavras. Mas a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada de tudo o que Ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essas são palavras maravilhosas e gloriosas. Palavras de Deus, palavras de vida eterna. Palavras de confiança. E nós podemos apoiar e basear nelas. Podemos crer nelas de todo o coração, pois sabemos o que a boca do Senhor falou, isso Ele cumprirá. E se Ele nos deixou a indicação que devemos crer em Suas palavras, então não podemos deixar de crer em Suas palavras. E também aquilo, o que Ele tem falado nesses dias, por intermédio do Seu servo e profeta, isso nós queremos levar aos nossos corações e crer. E eu vou dizer uma coisa, eu falei com uma pessoa, e ela aceitou a mensagem. Vocês sabem? Ele crê na mensagem de todo o seu coração. Mas quem de fato crê de todo o coração na mensagem, ele não será mais compreendido pelos outros. Será uma pessoa colocada de lado. O Senhor o separou para si mesmo. Sim, Ele o destinou para a vida eterna. E eu falei com essa pessoa e ele disse, você sabe, eu tenho tanta convicção e firmeza depois que aceitei essa mensagem e desde que creio nela, eu tenho tal segurança. Ele diz, quando o Senhor vier, eu sei que estarei lá. Eu sei que estarei pronto quando Ele vier, porque eu creio na mensagem. E todos os outros estão com raiva dEle por causa disso, porque Ele crê de todo o coração. E Ele diz ainda mais, eu criei e o Senhor me curou. Eu li, Ele disse, e eu criei na mensagem, e eu creio que ela é a palavra para esse tempo. Ele repetiu isso algumas vezes. E Ele diz, e os outros me dizem que eu devo colocar isso de lado, jogar fora, queimar. Não, eu não posso, ele diz. Eu creio nisso de todo meu coração. E essa é a minha alegria e a minha paz, diz ele. Irmãos e irmãs, vocês percebem a diferença? E o mais triste é que os outros que dizem isso a ele se dizem crentes, se chamam de pentecostais. Vocês sabem disso? Não é isso triste? Mas o que é isso? É como nos tempos do Senhor. Ele veio, ele seguiu adiante, mas eles se apegaram na sua própria opinião, no seu pensamento, o que eles haviam imaginado e não creram no Senhor. Irmãos e irmãs, não podemos nos limitar à nossa opinião, nosso pensamento, nós temos que crer na vontade do Senhor e naquilo que Ele falou nesses últimos dias. Vamos agora adorar, vamos levantar para fazer isso. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração também por esta hora de graça nesta noite. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração por nos ter chamado nesses últimos dias, por nos ter dado Tua palavra pela graça, Senhor, e estamos unidos àquele, Senhor, que Tu reservaste especialmente para esses últimos dias. Senhor, Tu concedeste graça. Ó, isso nos deixa tão felizes. Quando nos reunimos com pessoas, nós vemos o que Tu fazes com cada individualmente aqui e lá, Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos do fundo dos nossos corações. Ó, Senhor, que Tu estás trabalhando, a Tua palavra, ela atua, Senhor, ela não volta vazia, Senhor. Tu chama para fora, Tu viesse, Senhor, para atrair para Si aqueles que estão destinados para isso, ó Senhor. Graças seja a Ti, louvor e honra ao Teu maravilhoso nome. Senhor, eu Te agradeço de todo o coração pelas maravilhosas reuniões que estão atrás de nós, por todas as palavras preciosas que nos foram permitido ouvir pela graça. Nós agradecemos que Tu ajudaste nosso irmão. Ó Senhor, estamos tão felizes, Senhor. Também Te agradecemos, Senhor, por abençoar todas as pessoas que vieram em um número tão grande. Senhor, nós Te adoramos e louvamos o Teu glorioso nome. Também nessa noite, Senhor, continue a falar conosco. Senhor, que Tu nos abençoes da riqueza da Tua graça. Todos que vieram e todos que não puderam vir, Senhor, possas Tu abençoar. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. É verdade o que nós cantamos. Está certo o que nós lemos. E o que nós ouvimos também, tudo o que vem de Deus é correto. Edifica, abençoa e ajuda. Eu tinha lido já diretamente adiante no Evangelho de João, no capítulo 13. O irmão Rus enfatizou o envio. E certamente está escrito aqui em algum lugar, no Evangelho de João, no capítulo 13, depois que o Senhor falou sobre o lava-pés, está escrito aqui, já a partir do versículo 19, desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo que se alguém receber a quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu li os dois versículos de João 13, versículo 20 e versículo 19. Se pensarmos sobre isso, que o Senhor, como acabamos de ouvir, Ele veio para fazer a vontade de Deus. E nós sabemos muito bem que se alguém é empregado nessa empresa, então sua função é fazer o que for necessário para desenvolvê-la, em toda empresa, seja ela pequena ou grande, todos os que trabalham nela são funcionários, todos empregados. Eles só têm uma tarefa, cumprir o que lhes foi designado, realizar seu trabalho para o empregador que os contratou. E assim é no reino de Deus. em verdade, vos digo, quem, pois, quando eu enviar alguém? Ele disse que o Pai o havia enviado, não para fazer a sua, mas a vontade do Pai. Aqui ele falou como profeta. Aqui ele falou como um filho do homem, que poderia ter tomado suas próprias decisões de acordo com a natureza humana. Mas ele subordinou a natureza humana à natureza divina, sua vontade à vontade de Deus, e a cumpriu. O mesmo se aplica a todos nós. Nós podemos falar sobre a vontade de Deus. A pergunta é se estamos preparados para fazê-la. Todos nós, então, temos que mover a nossa mão direita e levantá-la um pouco mais, colocá-la sobre o peito e perguntar se estamos preparados para isso. Deus nos concederá graça para fazermos sua vontade, assim como Ele nos concedeu graça para reconhecermos sua vontade. E ao revelar sua vontade para nós, Ele nos fez saber que estamos destinados a que sua vontade seja cumprida por meio de nós. Deus não faz nada a menos que tenha significado e propósito. E tão certo quanto Deus falou conosco e nos introduziu na sua palavra, certamente Deus conectou com isso um grande e eterno propósito para que sua vontade possa ser feita por meio de nós, pela graça. E então dizemos como Paulo, semeado é em fraqueza, ressuscitado em poder. Quando às vezes penso em que fragilidade e fraqueza a palavra é semeada, então eu me sinto muito miserável. E quando me vem então o pensamento, mesmo que o semeador fosse apenas como um sopro, e não pudesse trazer nada à balança, sequer importa isso, mas se trata da semente que ele semeia. Pode vir um grande e poderoso semeador, mas que semente ele semeará? Essa é a pergunta. Portanto, não se trata que alguém semeie, e nem mesmo do semeador, mas da semente, a preciosa semente divina que semeadores divinos carregam. E sabemos o que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, nem aquele que planta, nem aquele que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento pela graça. Portanto, não há sequer o menor espaço para nenhuma pessoa para uma autoglorificação, mas quando tivermos realizado tudo e estivermos cientes de nossa fragilidade e fraqueza, então, no final, diremos: Senhor, nós somos servos inúteis. Seria melhor para nós que tu tivesse encontrado outra pessoa para poder usá-lo para esse propósito. Mas Deus sempre toma quem Ele quer. E Ele não pergunta nem àquele que Ele toma, nem aos outros, se Ele pode tomá-lo. Ele faz a escolha. Coloca as palavras no coração e na boca. Unge com o Espírito Santo e permite que a palavra saia e atravesse. E ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Eu fiquei feliz por todos vocês que estiveram conosco nesses dias, que vocês possam ver uma vez o que acontece em outros lugares. Talvez vocês agora possam entender um pouco mais quando eu, às vezes, toco os pensamentos de me afastar um pouco e fazer minha parte em algum outro lugar. Nós precisamos de uma certa liberdade de espírito para poder servir, com leveza. E talvez eu deva perguntar a vocês se eu posso tomar aqui essa liberdade de Deus, permitir que ela seja dada a mim, a fim de proclamar a palavra infalível de Deus de todo meu coração e alma. E se vocês todos estão preparados para receber essa palavra na fé, afastar-se de tudo e olhar para o Senhor, confiar nele e juntos orarmos pela vitória e pela bênção que Deus já há muito tempo deseja dar. Isso não está com Deus. Deus não tem muito comum com o tempo. Deus é de eternidade. Eternidade, nós somos criaturas temporais. E nós podemos crer, com o decorrer do tempo, Ele cumprirá tudo o que Ele se propôs a fazer. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele abençoe com a orientação de Seu Espírito em nossas orações, para que não ofereçamos uma oração ao Senhor como de costume, mas orações que se reúnam e se movam em torno do que nos move no momento e apresentemos ao Senhor. Eu creio que a maior coisa que nos move é o fato de que Deus deseja chegar ao seu direito. E creio em mim, o irmão Branham disse em um sermão: eu não consigo imaginar que um crente converse com um incrédulo, tenha uma conversa sem falar sobre isso, sobre a graça do Senhor. E eu digo a vocês, essas coisas têm que chegar a esse ponto, que essas coisas venham novamente em primeiro lugar. Eu tive ontem à noite em algum lugar uma conversa, lá estava um médico e sua esposa, e um homem do tribunal, e nós estávamos sentados juntos, e eu não pude fazer de outra forma. Eu simplesmente tive que começar com o fato de que o Senhor me deu uma comissão e que Ele está fazendo algo nesse tempo. Eu mesmo não me reconheci. Eu pensei, mas que coisa, o que as pessoas agora vão pensar de mim? Mas eu não me importo. Deixe-os pensar o que quiserem. Que as pessoas naquele dia não tenham desculpas, mas saibam que Deus fez algo nesse tempo. E Deus não apenas fez algo, mas fez grandes coisas em muitos pela graça. Nós temos aqui mais intercessões que também apresentaremos ao Senhor. O irmão Lucas, ele pediu ainda, em ligação com o pedido de intercessão para o irmão Jackson, havia pedido de coração que eu vos cumprimentasse, e ele pediu que hoje à noite nós pedíssemos a Deus que ele lhe desse a instrução que ele está esperando. Eu não quero dizer além disso, ele está esperando por uma instrução que Deus lhe dê. Basicamente, é conosco aqui a mesma coisa. Nós queremos que Deus nos dê instruções. Por outro lado, é impossível simplesmente nos sentarmos, colocar as mãos no colo. Está escrito, trabalhai até que eu venha, trabalhai enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. E se Deus nos der graça e nos levantar novamente, então vamos fazer isso para a glória e honra do seu nome. Também queremos nos lembrar de todos aqueles que ouviram a palavra de Deus nos últimos dias. E especialmente vocês que estavam em Zurique viram como Deus nos ajudou maravilhosamente. Creio em mim. Em tais situações, essa não é a consideração e a decisão de uma pessoa. Você se levanta e não sabe o que está por vir, e de repente vem, e então estamos sentados aí, e já vem enquanto estamos sentados. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Pois essa é a sequência mesmo como veio. Veio já enquanto eu estava sentado, e depois, naturalmente, quando me levantei. Mas Deus foi fiel, certo? Vocês estavam lá, todos estavam lá. Eu gostaria que todos tivessem estado lá. Deus nos abençoou. Deus abençoe e recompense a todos vocês por assumirem tudo isso e fazerem a viagem que estava ligada a muitas despesas. Deus os abençoe e recompense. E para vocês que estiveram aqui e não puderam viajar e se lembraram de nós em suas orações, Deus os abençoe. Sim, que o Senhor nos abençoe juntos da riqueza de sua graça. Vocês podem crer nessa noite? Vocês podem crer que Deus é fiel? Que Ele nunca nos abandonará e nunca nos deixará esquecidos? Vamos olhar para Ele, e isso com plena fé. Ele irá se revelar. Mesmo que tenhamos que esperar, isso não importa. Nós veremos a glória de Deus. Eu simplesmente quero ver e vivenciar cultos a Deus em que ninguém precise ainda ajudar, mas que todos nós sejamos ajudados por Deus. Se já não podemos preparar, trazer muita honra a Deus, então vamos honrá-lo pela fé. Eu creio que Deus fica com isso muito, muito satisfeito quando cremos nele. Mas não podemos fazer. Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele se tornou herdeiro da promessa. Você e eu, nós cremos a Deus e isso nos foi imputado como justiça. E nós somos herdeiros legítimos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo pela graça. Deus falou conosco e nós sabemos quem Ele enviou e quem Ele usou para nos trazer a última mensagem pela graça. Que Deus abençoe a nós todos agora. Vamos nos levantar e orar. Que sejam orações curtas e fervorosas. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esta hora de graça e também por esse tempo de graça que Tu nos está concedendo nesses dias. Ó Senhor, nós somos tão gratos por todas as preciosas palavras que Tu falas conosco, que Tu nos iluminas com o Teu bom Espírito Santo. Senhor, nós Te adoramos também hoje à noite, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tua poderosa obra em muitas pessoas nesses dias Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu ainda estás trabalhando e está tirando para fora aqui e lá ainda, Senhor, os Teus que pertencem a Ti, Senhor. Nós Te adoramos e louvamos o Teu nome. Fiel Deus, nós chegamos também a Ti com todas as intercessões, Senhor, todos os que escreveram, todos os que se entregaram à intercessão, todos os que estão enfermos, Senhor, todos os que estão aflitos, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso, que está presente em todos os lugares, nesta hora, Senhor, até mesmo com o irmão Jackson. Ó, Senhor, fiel Deus, Tu és capaz, Senhor, de fazer todas as coisas agora, Senhor, em um piscar de olhos. Senhor, não podemos dizer o que Tu deves fazer, Senhor, não, mas Tu queiras te revelar ao Teu povo, Senhor, Tu queiras falar, Senhor, Tu queiras te tornar conhecido, Senhor, e dizer, Senhor, o que Tu queres, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que Te mostres poderosamente como o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós ouvimos novamente, Senhor, o que Tu fazes em um, Senhor. Eles dão testemunhos da Tua graça, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Também eu gostaria de agradecer a Ti do fundo do meu coração e tenho certeza de que muitos outros, pelo que Tu fizeste. Quem somos nós? Como disse Jó, nós que moramos em cabanas de barro, nós mesmos somos um monte de sujeira, uma cabana de barro, meu Deus, de acordo com a carne, de acordo com o corpo, mas de acordo com a alma e o espírito, somos filhos e filhas de Deus, elevados ao estado divino. Aleluia! Quem pode compreender isso? E quem pode expressar isso? Amado Senhor, toma conta de todos nós, abençoe todos os que ouviram a Tua palavra, e nós pedimos para que haja ordem no Teu reino, meu Deus no céu. Por quanto tempo mais todos devem fazer ainda o que querem, falar o que querem, ir lá onde os pensamentos próprios os levam, meu Deus? Crie ordem em Tua casa, ordem em meu coração, em minha alma, em minha casa, na Tua casa, em todos os lugares. Senhor, traga em ordem, e mesmo que tenhas que pegar o chicote, virar as mesas, e muitas coisas desagradáveis nos aconteçam, Senhor, se ao menos Tu chegares ao Teu direito e a Tua vontade possa ser feita, então estará tudo certo para nós. Amado Salvador, eu quero ter vivido na terra para fazer a Tua vontade. Eu peço a Ti, Senhor, concede-me todo o tempo graça para isso. E como Tu mesmo disseste, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem sou eu, miserável homem, para chegar à Tua presença para Te dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, porque Tu me enviaste? Adoração e honra sejam ao Teu nome. Amém.